Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine R Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Real Estate Private Equity no Brasil. É uma obra técnica sobre investimentos privados em imóveis e empresas do setor imobiliário no contexto brasileiro. Organizado de forma didática, o livro percorre o ciclo completo do investimento, desde a formulação da tese até a saída do ativo, combinando análise financeira, estruturação jurídica e visão operacional. Em vez de tratar o mercado imobiliário apenas como compra e venda de propriedades, o texto o apresenta como uma classe de ativos inserida na gestão de portfólio diversificado, sujeita a decisões de alocação, risco, timing e criação de valor. A proposta do livro é oferecer uma leitura sistemática para investidores, profissionais do mercado, empresas e leitores que desejam compreender como funcionam operações de private equity imobiliário no Brasil. O enfoque é prático e institucional, com atenção a modelos de decisão usados por grandes investidores, diligência, contratos, financiamento, desenvolvimento e desinvestimento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o imóvel como classe de ativo dentro da gestão de portfólio. O livro começa situando os ativos imobiliários dentro de uma lógica mais ampla de alocação de capital, o que é importante porque evita a visão simplista de que investir em imóveis se resume a comprar propriedades. A obra mostra que o real estate pode ocupar diferentes funções em um portfólio diversificado, dependendo do perfil de risco, do horizonte de investimento e do objetivo de retorno. Esse enquadramento é útil para entender por que fundos e grupos empresariais passaram a atuar com mais intensidade no setor. Eles buscam instrumentos que combinem geração de renda, ganho de capital e capacidade de estruturação. A abordagem também prepara o leitor para enxergar o mercado por quadrantes, distinguindo o segmento privado de outras formas de exposição imobiliária. Com isso, o livro estabelece a base conceitual necessária para avaliar oportunidades com mais disciplina, em vez de depender apenas de percepção de mercado ou intuição comercial. Em segundo lugar, como construir uma tese de investimento imobiliário com lógica de risco e retorno? Um dos pontos centrais da obra é a construção de teses de investimento, tratada como etapa anterior à execução da operação. O livro organiza essa decisão em variáveis objetivas: classe de ativo, mercado geográfico, momento de entrada e posicionamento entre risco e retorno. Essa estrutura é relevante porque, em private equity imobiliário, o desempenho não depende apenas do ativo comprado, mas da coerência entre estratégia e contexto de mercado. O texto sugere que uma tese sólida precisa responder porque aquele ativo faz sentido naquele lugar, naquele momento e sob aquela configuração de risco. Esse tipo de raciocínio é valioso para investidores qualificados em empresas, pois ajuda a evitar decisões guiadas só por preço ou oportunidade aparente. Ao tratar a tese como um exercício de seleção estratégica, o livro aproxima o leitor das práticas de grandes investidores e reforça que investimento imobiliário institucional exige método, não apenas conhecimento do setor. Em terceiro lugar, modelagem financeira e análise de atratividade das oportunidades, a obra dedica atenção à análise de oportunidades específicas, destacando técnicas de modelagem financeira e critérios para medir atratividade e risco de negócio. Esse eixo é decisivo porque o private equity imobiliário depende de comparar cenários, estimar fluxos, avaliar sensibilidade a variáveis críticas e estimar o potencial de criação de valor. O livro não trata o investimento como aposta em valorização genérica, mas como uma operação que precisa ser traduzida em números, premissas e métricas de decisão. Essa perspectiva ajuda o leitor a entender como investidores profissionais examinam uma transação antes de comprometer capital. Além disso, a ênfase em risco de negócio amplia a análise para além da taxa de retorno, considerando execução, ocupação, liquidez, timing e capacidade de monetização. O resultado é uma visão mais madura do processo decisório, em que a qualidade da tese precisa ser validada por instrumentos financeiros capazes de suportar a discussão entre investidores, operadores e assessores. Em quarto lugar, estruturação jurídica, diligência e veículos de investimento no marco brasileiro. Outro eixo essencial do livro é a estruturação jurídica, tratada a partir do arcabouço legal brasileiro. A obra destaca cláusulas contratuais, análise de riscos jurídicos e diligência imobiliária como elementos que influenciam diretamente a segurança da operação. Isso é especialmente relevante no Brasil, onde a complexidade regulatória e documental pode alterar o perfil de risco de um investimento que, à primeira vista, parece apenas imobiliário. O livro também examina aspectos ligados ao desenvolvimento, licenciamento, captação de recursos e definição dos veículos de investimento, mostrando que a engenharia jurídica é parte do desenho econômico da transação. Essa abordagem diferencia o texto de manuais mais genéricos, porque conecta direito e finanças em um mesmo fluxo analítico. Para o leitor, a principal lição é que a viabilidade de um projeto depende tanto da tese econômica quanto da robustez da estrutura contratual e societária adotada para implementá-la. Por último, criação de valor ao longo do ciclo financiamento, obra, locação e saída. A parte final do livro trata das alavancas de criação de valor ao longo do ciclo de investimento. Em vez de olhar apenas a entrada no ativo, a obra examina como financiamento imobiliário, construção, locação e desinvestimento contribuem para capturar valor em diferentes fases. Essa visão é importante porque, no private equity imobiliário, o retorno frequentemente resulta da combinação entre estrutura de capital, execução do projeto e estratégia de saída. O livro sugere que a gestão eficiente do ciclo é o que transforma uma tese promissora em um resultado efetivo. Ao incluir desenvolvimento imobiliário e locação, o texto mostra que o investidor precisa acompanhar tanto a engenharia financeira quanto a capacidade operacional do empreendimento. Já a etapa de saída é apresentada como parte integrante da estratégia desde o início, e não como decisão improvisada no final. Isso reforça o caráter profissional da obra, que traduz o investimento imobiliário como processo completo de geração e realização de valor. Em conclusão, Real Estate Private Equity no Brasil é indicado para leitores que precisam compreender o setor imobiliário de forma institucional e estruturada, especialmente investidores qualificados, gestores de fundos, executivos, empresários, advogados, analistas e profissionais envolvidos em operações de médio e grande porte. O principal benefício do livro está em reunir, num único percurso, os elementos que normalmente aparecem separados: tese de investimento, análise financeira, estruturação jurídica, diligência, desenvolvimento e desinvestimento. Isso torna útil tanto para quem está começando a entender o tema, quanto para quem já participa de transações e quer uma visão mais organizada do processo decisório. Em comparação com obras mais amplas sobre mercado imobiliário, ele se diferencia pelo foco em private equity e pela tentativa de integrar finanças e direito em uma leitura única. Aplicada ao contexto brasileiro, o resultado é um guia técnico e pragmático, menos voltado à teoria abstrata e mais orientado a como investidores profissionais pensam, estruturam e executam operações no setor. Se você quiser apoiar Carlos Eduardo R. Barcelos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!